Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos com atualidade nacional e internacional através do podcast da TV Miramar. Um doente teria sido espancado sucessivas vezes por profissionais de saúde afetos ao Hospital Psiquiátrico de Inflen. A direção do hospital diz que a atitude dos profissionais de saúde não se justifica e corre uma investigação para apurar os factos. Júnior, de apenas 19 anos de idade, começou a ter perturbações mentais em 2017. Desde então, iniciou uma sequência de internamentos. Só que, desta última vez, na passada segunda-feira, nada correu para melhoria. Imagens mostram Júnior com hematomas, sinais de agressão, que teriam sido perpetrados dentro do hospital psiquiátrico. A situação deixou familiares revoltados. Um dos membros da família conta que o hospital confirmou que tal ação aconteceu quando alguns profissionais tentavam medicar o paciente, que teria oferecido resistência. As irmãs do paciente agredido pedem esclarecimento e responsabilização. A diretora desta unidade psiquiátrica apela aos profissionais de saúde a pautarem pelo respeito e a ética profissional. Utentes do Centro de Saúde do Hospital Provincial da Matola acusam alguns transportadores semicoletivos com destino àquele local de abandonar a rota. Sem alternativa, estão a voltar às caminhadas. Chegou, mas foi de pouca dura. Transportadores da rota Hospital Provincial, a partir de vários pontos da Matola, acusados de abandonar passageiros. Encontramos a gestante Luísa desesperada. Sem transporte, voltam às antigas caminhadas forçadas, que não têm idade e muito menos o estado de saúde. Dona Diolinda e Marieta têm em comum a doença e a angústia pela falta de transportes. Ainda assim, há pacientes como a Dona Antônia, que aguardam pela boa vontade de transportadores de outras rotas que chegam ao terminal rodoviário. Os que tentam chegar são de outras rotas. Enquanto não retoma o transporte, a solução é mesmo enfrentar a caminhada. Está mais grave que antes a vandalização da rede metálica de vedação da área da lixeira de Rulen. O facto está a fazer com que o lixo ameace atingir as residências. Lixo a atravessar a área da lixeira e ameaçar atingir residências em Rulen. Este é o cenário atual. A situação já tinha sido ultrapassada com a vedação da área com recurso a uma rede metálica, mas esta está a ser vandalizada, o que faz com que o lixo escape para fora. Por detrás desta situação estão os catadores de lixo, que procuram formas rápidas de aceder à lixeira, criadores de animais cujo posto é o lixo. Há aqui gado caprino, bovino e suíno a entrar pelas brechas da rede, mas as acusações são extensivas aos funcionários da lixeira. Roubo de contentores de lixo também por detrás da vandalização da rede. Encontramos Silva Magaia, vereador de infraestruturas na autarquia da cidade de Maputo. Este refere-se ao que está por detrás da vandalização e aponta para soluções. Há aqui prática de queima de lixo e o fogo descontrolado atinge a rede, ameaçando atingir também as residências. Por outro lado, há relatos de criminalidade. Os moradores de Ulen propõem substituição da rede metálica por um muro de cimento. Seguimos com outras informações. Os mercados moçambicanos estão a começar a registrar escassez e agravamento de preços de ovos e produtos processados que dependem de pequenos importadores. Entre os afetados pelo encerramento das fronteiras sul-africanas estão pequenos importadores de ovos e produtos processados. Em resultado, os mercados estão a registrar escassez desses produtos. Os comerciantes estão preocupados. O facto leva ao agravamento de preços. Há quem ainda pratica preços acessíveis no stock ainda disponível, mas avança que a próxima aquisição será a preços elevados, ditados pela escassez. Há quem acredite que esta crise tem até o seu lado positivo de incentivar a produção nacional para o caso de produtos como ovos e outros virem no futuro novamente a escassear. Para responder aos efeitos causados pela tempestade tropical Chalan, que atingiu o centro de Moçambique a 30 de dezembro, a OIM solicita quase 2 milhões de dólares americanos para responder à emergência a mais de 24 mil pessoas em locais de reassentamento no centro de Moçambique e mais de 61 mil pessoas vulneráveis que necessitam preparar-se para a estação chuvosa. De acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e Redução de Riscos de Moçambique, mais de 73 mil pessoas foram afetadas pela tempestade tropical. Entretanto, entre 31 de dezembro e 2 de janeiro, para avaliar os danos causados pela tempestade tropical Chalan. O apelo urgente da OIM para apoio na sequência da tempestade tropical Chalan, publicado hoje, solicita quase 2 milhões de dólares americanos para facilitar a resposta de emergência a mais de 24 mil pessoas em locais de reassentamento, afetadas pela tempestade no centro de Moçambique e mais de 61 mil pessoas vulneráveis que necessitam preparar-se para a estação chuvosa. De acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e Redução de Riscos de Moçambique, mais de 73 mil pessoas foram afetadas pela tempestade no total. No dia 30 de dezembro, a tempestade tropical Chalan atingiu o centro de Moçambique com ventos e chuvas fortes. Foi realizada uma avaliação rápida pela Matriz de Monitoramento de Deslocamentos da OIM, em colaboração com o INGD, de entre 31 de dezembro a 2 de janeiro, para avaliar os danos causados pela tempestade tropical Chalan. A avaliação concluiu que cerca de 5 mil famílias em 52 locais de reassentamento nas províncias de Manica e Sofala foram afetadas, incluindo milhares de pessoas anteriormente deslocadas pelo ciclone Idai em 2019. Dentre estes, os sítios de reassentamentos, 4.938 tendas de abrigos foram distribuídos ou parcialmente danificadas, além de mais de 5 centros de saúde e 2 escolas foram danificadas. Uma avaliação de vulnerabilidade adicional da OIM e autoridades distritais conclui que a destruição de abrigos aumentou o risco relacionado à proteção de grupos vulneráveis, especialmente os idosos, crianças e mulheres, chefes de família e portadores de necessidades especiais. No assentamento de Magaro, distrito de Sussundenga, a residente Ana Guimarães, 87 anos de idade, disse que a tempestade tropical Chalan foi assustadora. Os meus 2 netos, pequenos, choravam e agarravam-se a mim. Os painéis voavam no telhado do nosso abrigo nas primeiras horas após a tempestade. Fugimos para uma grande tenda que estava apenas a 100 metros de distância. Era tão difícil andar com o vento forte que pensámos que as árvores vizinhas iriam cair. O nosso abrigo se desmoronou e perdemos muitos objetos pessoais durante a tempestade. Toda a nossa comida estava encharcada e arruinada. Não fomos capazes de celebrar o novo ano. Depois da tempestade, os membros da comunidade ajudaram a levantar a nossa tenda anterior. Desde o Idai, que não temos tido boas condições de abrigo. A chefe de missão da OIM Moçambique, Laura Tom Bond, disse que a tempestade tropical Chalan afetou populações que permaneceram extremamente vulneráveis após o ciclone Idai. A OIM está a trabalhar com o governo de Moçambique e parceiros humanitários para avaliar os danos e responder com prontidão. Esse é apenas o início da época das chuvas e dos ciclones. Esperam-se chuvas e ventos mais fortes. As famílias afetadas necessitam urgentemente de apoio e as famílias vulneráveis necessitam de serviços de assistência para melhorar a qualidade de abrigo, a fim de resistir a mais chuvas e ventos nos próximos meses. A resposta da OIM à tempestade tropical Chalan inclui até o momento primeiros socorros psicológicos às pessoas afetadas para aliviar a angústia sofrida devido à exposição repetitiva a uma calamidade natural, brigadas móveis de saúde e de saúde mental, a presença contínua de equipas de proteção e ativistas para assegurar o acesso aos encaminhamentos de serviços. Foi também prestado apoio logístico e técnico às autoridades provinciais e distritais na coordenação e gestão dos acampamentos. O apelo abrange diversas áreas de necessidade crítica, abrigo, artigos não alimentares, coordenação e gestão de acampamentos, saúde, proteção, saúde mental e serviços psicossociais e monitoramento de deslocamento. As áreas focais incluem resposta às necessidades imediatas, partilha de informação com as comunidades afetadas por meio de apoio à resposta humanitária do governo e sobre a preposição de abrigos e kits de artigos não alimentares para assegurar uma resposta imediata à época chuvosa e à temporada de ciclones. De março de 2019 a dezembro de 2020, a OIM Moçambique assistiu mais de 800 mil pessoas com apoio de emergência e recuperação após os ciclones Idai e Kenneth. Os Comitês Locais de Gestão e Redução de Riscos de Desastres da província de Cabo Delgado têm agora uma maior capacidade de intervenção nas comunidades, tudo graças à recessão de vários equipamentos de trabalho disponibilizados pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos e Desastres. Seguimos com outras informações. 21 pessoas foram resgatadas pelas Forças de Defesa e Segurança dos cativeiros de insurgentes entregues esta quarta-feira às autoridades de Cabo Delgado. Do grupo contam 15 mulheres e 6 crianças, incluindo bebês. As 21 pessoas haviam sido raptadas pelos terroristas durante as suas incursões na ilha de Mutemo, um dos arquipélagos do Parque Nacional das Quirimbas, e forçadas a carregar trochas até a Olumba. De acordo com relatos de uma das mulheres ora resgatadas, o objetivo era seguir a Mocimbo da Praia, onde alegadamente iriam estudar madraça. As forças de defesa e segurança de Moçambique souberam onde estavam os terroristas. Houve um ataque, mas um ataque inteligente. E isolamos as nossas irmãs, tias, que estavam reféns com os terroristas. Acompanhamos com os meios aéreos, livre de qualquer ataque destes terroristas. Disse Bernardino Rafael, comandante-geral da Polícia da República de Moçambique. Já livres e salvos, graças ao intenso trabalho das forças governamentais, as 21 pessoas resgatadas foram esta terça-feira entregues ao governador da província de Cabo Delgado, que por sua vez deverá levá-las à zona de origem. E é desta feita que colocamos o ponto final à presente edição do FM 10 Minutos, na promessa de voltar amanhã com mais e mais informações. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique, comigo Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Isabel, grato de coração pela atenção dispensada.